Neto, Neto dominando pela metade do campo, levantando para o Taibo Santo, colocou no peito do gramado, vem Hamilton Melo, roubando, levando, batendo na ponta para Ivani. Momentos finais da jogada, Ivani passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, esse!
Trazendo para vocês um bate-papo descontraído sobre as principais novidades da maior paixão esportiva do povo cearense, o nosso querido Ceará Sporting Clube. Eu sou o Del Veras.
Eu sou o Emanuel Ascioli.
E este é o Podcast do Vozão. De volta aqui com o podcast do Vozão. Hoje é dia 2 de setembro, Emanuel de...
Não, Emanuel de
2012. E a gente aqui direto dos estúdios da minha casa, aqui em São Luís, do Maranhão, para falar das coisas aí do vovô, nosso alvinegro cearense. Andou decepcionando a gente aí nas últimas rodadas, mas é isso, vamos ver o que é que a gente pode esperar do Ceará daqui por diante. E aí, Emanuel, suas boas-vindas.
Boa noite, Del Veras, boa noite, nossos queridos ouvintes alvinegros. Realmente a gente passou aí um tempo sem atualizar o nosso podcast, mas depois de 3 rodadas estamos aqui novamente para falar sobre o dia a dia desse nosso time, o mais querido do Nordeste e do Brasil.
Verdade, Emanuel. Então, a gente nesse período aí, na verdade foi uma semana, né, que a gente passou sem
fazer.
Porque agora, Emanuel, as rodadas aí do Campeonato Brasileiro é um em cima agora, da outra mesmo.
Será em 15 dias, parece que jogou 4 vezes, não foi?
Foi isso mesmo.
Não sei,
enfim. Da última vez que a gente fez o podcast, a gente estava na expectativa do jogo contra o Vitória da Bahia. A gente vinha de 3 resultados expressivos, né? 3 vitórias consecutivas, deu um ânimo total a todo mundo aí, toda a galera alvinegra. Mas, infelizmente, a nossa expectativa não foi recompensada com a vitória do Ceará contra o Vitória. Na verdade, foi mais uma daquelas partidas para ser esquecido, né, mano?
É verdade. Será que não se mostrou bem? A gente até no começo aquele gol ali animou, mas depois a gente percebeu que a superioridade do time do Vitória foi, pelo menos para mim, incontestável. Não teve o que se discutir. O Ceará não mostrou qualquer poder de reação. E é aquilo mesmo, perdeu com um time. Começou perdendo, assim, eu entendo que perdeu pro Vitória, um time que eu já dou como classificado, né? Eu acho que não tem nem o que se discutir, né?
Verdade. Não, o Vitória tá só confirmando aí o título, né? Ele já tá na Série A do ano que vem,
mas aí, assim, seria bom pelos pontos que o Ceará poderia ter acumulado, mas assim, pelo menos não foi uma perda de pontos para um adversário direto.
É, mas isso daí, mano, eu também não justifico, até porque a gente tem que ganhar pontos é desse time mesmo aí, que, entendeu? Porque quando a gente for disputar com quem está disputando conosco, quando a gente for jogar com esses times que estão disputando classificação com a gente, os jogos vão ser muito mais difíceis. O Vitória acho que até chegou aqui em Fortaleza, aqui não, né? Lá. No jogo em Fortaleza contra o Ceará no PV, meio que naquela, vamos lá ver o que é que dá, ele sabia que ia ser uma pressão grande, porque, né, a gente vinha embalado,
acho o estádio que nem eles esperavam a facilidade que
exatamente. Então, tanto é que nessa última rodada agora, o América e Natal, que é um dos times que está ali no bolo junto com o Ceará para brigar ali pelas duas últimas vagas, jogou em casa e foi para cima, fez 1-0 também.
Jogou em casa onde?
Lá em Natal.
Mas né? Foi empate esse jogo?
Foi empate, pois é, não perderam. Ganharam um ponto. Esse negócio de jogamos contra o melhor time do campeonato, o líder, não significa dizer que a gente vai entregar os pontos, né?
É verdade.
Pelo contrário, a gente tem que partir para cima desse pessoal e tentar desbancá-lo mesmo. Acho que é até uma motivação extra para os jogadores. Mas enfim, não foi o que a gente viu em campo. Eu acho que essa porcaria desse estádio do PV, mais uma vez, aquela coisa que eu falo, tem uma mística negativa do Ceará em relação a esse estádio. Rapaz, se a gente for contabilizar o número de vezes que a gente foi pro PV esperando assim, uma grande partida, uma grande vitória do Ceará e saiu lá totalmente decepcionado, não cabe nos dedos dos pés e das mãos. Foram vários e vários e vários jogos partidos nesse sentido. Não sei se tu concorda comigo, mas pra mim aquele PV tem uma caveira de burro ali.
Não, assim, eu realmente eu já vi alguns fracassos do
Ceará.
Vários,
alguns não.
Mas
diversos,
né, mano? Eu acho que isso aí, Del, a gente tem que deixar pro segundo plano e entender que é o futebol. Porque o Ceará, a história do Ceará é grandiosa.
Mas tu não concorda que eu gosto de uma mística, às vezes, um time.
Não, eu queria dizer, o Ceará, ele, a grandiosidade do Ceará não vem dos anos 70 pra cá. Antes dos anos 70, o Ceará já era um time vencedor. E foi dentro do PV que ele construiu essa história. O Castelão foi fundado em
72.
Então, e não foi de lá pra cá que o Ceará construiu toda essa história maravilhosa, né? Vencedora. Não foi. Então, assim, claro, agora, se você for pegar os últimos 15 anos, realmente o Ceará não...
Não, desde que eu comecei a acompanhar futebol, ali na década de 80, na casa dos 1983,
70 e pouquinho, né?
É que, rapaz, esse estádio só me dá decepção. Quando a gente vai lá, quando o PV tá lotado, o Ceará sempre perde, mano. É impressionante. Eu não sei como é que ele ganhou esse campeonato cearense esse ano jogando lá. Eu até tava dando por perdido, tanto que a gente quase perde, né? O campeonato foi salvo ali depois da chegada do PC, que ele ajeitou o time ali, a gente buscou aquele monte de ponto que tava atrás
do Estel. Na verdade, foi dois campeonatos, né? Que foram lá no PV já.
Não, mas esse o de 2010...
Contra o Guarani de Sobra, o Guarani não, de Sobra, de Juazeiro.
Sim, mas foi só a última partida do campeonato que foi jogado lá. A gente jogou o campeonato inteiro em Horizonte, pô. Eu acho até, viu, Manoel?
Sim.
Vou dar aqui uma sugestão pra diretoria.
Sugira.
A gente deveria parar de jogar no PV e voltar a jogar lá em Horizonte, porque lá em Horizonte o Ceará fica invicto, sabe? Nunca perdeu mesmo naquele estádio. Pelo menos que eu me lembre.
Mas não faça isso. Não, espero que essa sugestão sua não seja catada. Porque eu dou bom valor sair de casa, vai pro PV. E pra Horizonte eu não ia gostar muito, não.
Não, cara, porque tu não foi. Eu fui uns jogos lá no... Não, o passeio é legal.
É exatamente, é um passeio. Quando eu quiser, só assistir o jogo e voltar pra casa. Sim, Del. E...
Não, mas aqui, vamos, eu quero que você comente pra mim o que, é que tu achou do time, o que deu errado pro Ceará no jogo contra o Vitória, o que foi feito de errado que a gente fez no primeiro tempo razoável.
Eu acho aquele gol no primeiro tempo, gol de empate do Vitória ali, desestruturou o time. Desestruturou emocionalmente.
Só o gol ou tu acha que alguma modificação? Não, a falta de algum jogador? Que eu...
Rapaz, eu não vou
te lembrando, dizer... só pra te lembrar,
eu me lembro.
O que... Ceará perdeu o João Marcos naquela partida que saiu. Ele
não, mas ele jogou
em campo. Mas... Não, peraí. Ele quase não entra em campo. Ele jogou o primeiro tempo e no segundo tempo nem retornou porque disse que estava sentindo um problema. Parece que houve a desconfiança que ele estava até com catapora, né, na semana do jogo. E acabou não sendo, e ele jogou, mas não estava meia boca, a gente percebeu, e na verdade ele não voltou para jogar o segundo tempo. Tu não acha que isso foi um fator determinante? O Ceará perdeu o meio campo e consequentemente perdeu o jogo?
Rapaz,
gostou do consequentemente?
Gostei. Eu acho que contribuiu, cara, contribuiu, ele não estava, realmente não estava errado, tinha esses rumores de que ele não iria nem jogar, mas eu acho que houve uma desorganização tática também, sabe? Claro que contribui, que teve o técnico não contou com... Um jogador 100%.
É o que depois... marca no meu campo no Ceará é o João Marcos.
É, não, aquele, o Juca em, sem condições.
Ridículo esse jogador. O pessoal gosta Zébio, muito
do
dele,
mesmo
não sei
jeito.
O que gosta. Ah, porque o cara tem pose de jogador, parece assim uma rainha do Maracatu jogando, mas só sabe tocar a bola pro lado do
Marquinhos. Eu acho assim, que teve problemas de postura do time mesmo, assim, de posicionamento, que eu acho que o PC não conseguiu resolver. E depois do gol ficou claro ali, nítido que o time, além de desorganizado taticamente, ele não soube retomar uma consciência dentro de campo para poder reagir. Então, acho que foi basicamente isso. E aí, nisso, o Vitória cresceu, né? Cresceu e empurrou o Ceará no seu campo de defesa. Uhum. Aconteceu, resultando mais os dois gols e a vitória do Vitória.
A vitória do Vitória. Rapaz, eu já, assim, analisando taticamente o que aconteceu, é o seguinte. Primeiro tempo, a gente jogou bem. Razoavelmente bem, quanto tinha o João Marcos em campo para marcar, para dar combatividade ao meu campo, porque o Vitória nada mais é do que um time marcador, ele tem ali umas peças ali que funcionam, jogadores já de experiência, tarimbados aí no futebol, como aquele William, que sempre faz gol no Ceará, aquele filho de um ego, eu não sei que, né, karma que aquele cara tem, a gente tem com aquele jogador, e a gente já tentou contratar várias vezes, mas ele nunca quer jogar no Ceará, então, tem aquele Elton que jogava no Corinthians, no Vasco, que é um atacante também muito bom, e vários jogadores bons. Agora, a essência do time é marcação, é o que eu peço para o Ceará ter. Série B, aliás, Série B não, Série B, Série A, Série C, Série Z, qualquer campeonato que você dispute, se você tiver um time que marque bem, você é o meio caminho andado para você ter um time vitorioso. Hoje em dia, futebol é marcação, é pegada, é conjunto. Então, o Vitória é isso, ele joga com quatro volantes e ninguém reclama. Aí aqui, o Ceará vai colocar três volantes, é uma grita generalizada da torcida, porque a gente tem que jogar com dois meias. Não existe jogar com dois meias no futebol de hoje, esse pessoal tem que entender isso. Rapaz, o Ceará tem que ter volante, jogador de pegada, jogador operário no time para poder fazer alguma coisa.
Esse esquema funciona, Del. Eu acho assim, o Ceará subiu com três volantes e um homem de criação. Se tiver o homem de criação...
Um homem de criação que jogava quase com um quarto volante, que era o Geraldo, pô. Ele marcava muito.
Marcava.
Ele voltava...
Mas ele tinha a característica dele.
Sim,
marcava,
ia, claro.
Era a armação da jogada. Isso o Ceará não tem.
Que não tenha não, sabe, Manoel? Eu acho que não tem um jogador como a gente gostaria.
Mas esse Bruninho que o pessoal crucificou nesse último jogo aí, aliás, esse negócio de cobrar ingresso a R$40 só faz não levar torcedor ao campo, e os que vão ao campo são aqueles torcedores mais chatos, mais exigentes. Fico, rapaz, o cara saiu, é porque tu não assistiu o primeiro tempo do jogo agora do Guarajá. Como sempre, tu só assistiu o tempo de cada jogo.
Rapaz,
ele foi substituído aos 20 minutos não, porque a torcida ficou pegando no pé.
Posso justificar a minha ausência aqui? Não, não vou justificar, não.
Quando a gente chegar para comentar esse jogo, você justifica. Então, o jogo do Vitória foi isso. A gente tinha poucos jogadores para marcar ali no meio campo.
Vamos.
Né? Ah. Nós tínhamos João Marcos, o elenco tá uma porcaria. Não tem como condição de ser mais. Rapaz, os gols do Vitória foram na cara do Heleno. Não sei se tu não se recorda disso.
Recordo.
A bola passando assim na cara dele, assim, ele não conseguia colocar o pé para interceptar o cruzamento. O segundo e o terceiro gol foram tudo na cara do Heleno. Ele jogando como terceiro zagueiro e não consegue mais marcar. Ele não tem mais velocidade, não tem mais explosão para ser titular. É a última temporada dele no Ceará, se Deus quiser, porque ele não tem mais condição física de ser o volante que a gente precisa. Pois bem, a gente tinha ele e tinha o João Marcos e o Juca, que o pessoal acha que é volante, porque ele joga ali na frente da área, com aquela pose zona ali de...
Não, o pessoal acha que ele é jogador de futebol, né?
Mas ele pra tem mim... técnica, um jogador tem técnica, ele distribui ali a bola, não sei o quê.
Pra
mas
tocar é... pra trás e pro
pois
lado
é fácil também. Pois é, só pro lado, e o pior, cara, não tem poder de marcação nenhum, zero. Os caras desfilam ali na frente da área, porque o Juca não dá combate, ele fica só olhando. Aí tem gente aqui que é parido, morto, que ah, que o Juca é um clássico, jogador clássico. Jogador muito do fuleiro, porque não marca ninguém. Sobrecarrega o outro volante, sobrecarrega a zaga, entendeu? Qual foi a melhor partida de marcação que o Ceará teve nesse campeonato? Foi o jogo do América Mineiro, que a gente ganhou 3-1 lá. Por quê? Porque o Juca não estava em campo. A gente tinha três zagueiros de verdade e jogamos com o Eusébio,
né?
O Eusébio, que também não é esses balai todo, é um jogador ruim e dá raiva, mas ele pelo menos marca, ele vai atrás do jogador e faz alguma coisa. E o João Marcos, na forma, né? Então eu acho que foi isso. A gente perdeu o jogo porque no segundo tempo o João Marcos não voltou. A gente veio com, acho que foi o Robson no lugar dele, né?
Foi.
Aí pronto, ficou o Robson também. Era um jogador que a gente tinha muita esperança, mas vem jogando absolutamente nada. Fora de forma, não consegue nem dar um passe que preste. E a partir daí o Vitória deitou e rolou no meio campo do Ceará. A gente não tinha ninguém pra marcar, era só o jogador Armandinho. E não deu outra, né? Os caras vinham ali no meio campo, nos contra-ataques, tocando a bola assim, parecia que estava num treino. Na cara do gol, o Heleno não conseguia marcar ninguém, nem chegar assim, né? Antecipar ninguém. O resultado foi que eles fizeram dois gols lá, competente, é um time bom realmente. Mas mesmo assim, mano, a gente ainda perdeu o gol na cara do gol. O Robert foi perder um gol só ele e o goleiro, né?
É verdade.
Enfim, a gente ficou decepcionado com aquela partida lá. Mais uma vez, o PV... cheio, lotado, não estava, porque a diretoria do Ceará insiste em colocar ingresso a R$40. Né? Um absurdo, os absurdos, tá aí só afastando cada vez mais o torcedor do campo. E a decepção, o estádio cheio, a gente não consegue vencer, era um jogo para a gente deslanchar, mesmo na tabela ali, começar a buscar o G4, e foi aquela decepção. E o jogo do América Mineiro, esse tu assistiu todo, né?
Não assisti.
Desculpa,
é a mesma do jogo contra o Ceará em Guaratinguetá. O que é que acontece? Essa semana o Ceará jogou na terça e na sexta.
É, nesse jogo do Vitória foi na sexta.
Não, mas eu digo
assim. Terça-feira nós jogamos lá em Minas contra o América.
Terça-feira, vou te dizer até o dia. Terça-feira, dia. Cadê o calendário de abril aqui?
Abril?
Outubro. Agosto, que diga.
Volta aí, animal.
Pronto, em agosto, o Ceará jogou dia 28. Eu entrei. No regime de plantão, no dia 27.
Tudo
e eu tive,
bem,
eu tive uma ocorrência exatamente na hora do jogo, na terça.
Não pude assistir o jogo.
Não pude assistir. Na verdade, eu assisti até o gol do Ceará, o primeiro gol do Ceará do Mota, eu assisti.
Pronto, até aquele momento, o que tu achou do Ceará? Eu tenho uma opinião de que aquele foi o melhor jogo.
Não, o Ceará estava impecável, né? Agora, só dizer, aí acabou o primeiro tempo. Eu tive que me ausentar.
Não, você já está desculpado. Comente
no jogo. Não, eu vou terminar. E no jogo contra o Guaratinguetá, eu só tive duas ocorrências na semana. Foi exatamente as duas no horário do jogo do Ceará.
É? Porra, bicho.
Aí.
Foi sacanagem contigo, na defensoria. Não.
Aí a segunda ocorrência foi exatamente às 18 horas.
Eu me lembro que tinha combinado de assistir esse jogo junto com o Furou, né?
Aí me ligaram e eu só pude retornar no segundo tempo. Eu vi o gol do Ceará, então assim, as coisas do jogo do Ceará Guaratinguetá só aconteceram no segundo tempo mesmo, né? Os dois gols.
O primeiro tempo foi horrível.
Né? Me disseram, eu soube aí, correu pela boca pequena, que não foi muito bom o primeiro tempo. Fraco. Mas o segundo tempo do Guaxinguetá, que foi onde tudo aconteceu, eu assisti.
Mas comente o que você viu do jogo do América Mineiro.
Do pouco que eu vi, Del, eu achei o Ceará muito bem, sabe? Eu gostei da mudança tática aqui, de três zagueiros.
Na verdade, não foi nem mudança tática, eu acho. Foi mudança não? De peça, né? Porque o Elan já vem jogando como terceiro zagueiro, cara.
É, né? Mas eu acho que não teve uma mudança de posicionamento, não, ali, não sei.
Ele colocou os três zagueiros, só que tirou o Elan, a mesma coisa que ele ia fazendo, só que ao invés do Elan, quem jogou foi o Luizão, jogou muito
pois
bem.
Pois é, e eu achei assim, eu vi o América Mineiro como o Ceará estava diante do Vitória, o América Mineiro estava perdido, o Ceará dominando, o Ceará poderia ter feito 2-3-0 naquele primeiro tempo, fácil.
Mota perdeu um gol na cara do gol, na mesma jogada, depois o Mascareca também sobrou pra ele, isolou a bola. E o Bruninho, né?
Não,
Bruninho perdeu assim, o zagueiro acossou ele na hora do arremate, ele
não, o Ceará tava, eu gostei muito da armação de contra-ataque, o Ceará tava sabendo tava com saída de bola rápido, tava eficiente, só a finalização que, como sempre, né, tá. Às vezes o Ceará...
Tá deixando a desejar, realmente. Apesar de a gente ter tido um ataque até
não,
bom, né?
Tá. Antigamente eu lembro, Del, que o Ceará, os atacantes, os fazedores de gol eram zagueiro, que é volante.
Antigamente que tu diz, é esse campeonato ainda?
Não. Esse campeonato os atacantes estão fazendo gols. Uhum. Esse campeonato você vê o Mota, até o Romário, que o finado Romário fazia gol também.
Desse jogador, né? Parece que deram um chá de
sumir.
Alguma coisa muito ruim.
Rapaz, esse cara apareceu com cabelo moicano, com cara de boleiro, eu falei... Pô, tá muito cedo, tá muito cedo pra isso, mas eu torço até que ele volte, que é, porra,
mas ele deve ter feito uma coisa muito ruim pra diretoria ter se afastado do cara completamente.
Ele tá sendo relacionado?
Nada, cara.
Mas eu não falei dizer, o futebol que ele tá jogando não dá pra tirar a posição do Itamar, do Mota e do Robertinho.
Não, mas esse jogo passado, por exemplo, que o Itamar tava contundido e não jogou, hein? Inclusive o Ceará sentiu muita falta dele, né, contra o Guaradinho, tá? Ele poderia ter ido no banco, a gente não tinha atacante nenhum no banco, tinha, acho que o Misael só.
É, o Misael é que, meu Deus, fraco. O Misael já...
É, o Misael já deu o que tinha que dar, vai voltar aqui pro Maranhão mesmo, é o jeito.
É, a gente vai assim, matar a saudade do Misael, a gente já mata a saudade do Arlindo Maracanã, que tá meu aqui no Sampaio Corrêa.
Não, nem lembro desses jogadores medíocres que a gente teve por algum tempo, que o pessoal achava que era bom, né?
Eu gostei, né? Eu quero ver o Ceará jogar de novo desse jeito, e vai jogar, eu tô com esperança muito grande no Ceará, né?
Eu não tenho não, depois desse jogo do Guaratinguetá aí...
O Ceará...
O Ceará teria até time, Emanuel, pra beliscar aí a última vaga, talvez, nesse campeonato. Mas, sabe, alguma coisa está dando errado aí, os astros não estão alinhados, que a gente, quando precisa se ganhar em casa para animar de vez e partir para ir buscar essa classificação, o time desanda, cara.
É, eu acho assim,
o ídolo, o goleiro, leva mais um, né, frango.
Não, é esse
aos 40
não,
quando, e tanto do segundo tempo.
Quando a bola... Vamos passar logo para falar do Ceará e Guaratinguetá, tá? Tu quer falar mais alguma coisa sobre o América Mineiro? Que isso foi a melhor apresentação do Ceará, né? Fora de casa.
Foi uma das melhores, assim.
Teve aquela gente... CRB muito boa também. Mas...
Não, eu acho o seguinte, a gente encontrou o jeito de jogar fora de casa, a gente...
Por que não se segura quando o mesmo jeito contra o Guaratinguetá?
Porque é diferente, cara.
Na sua opinião?
Na minha opinião é o seguinte, você não pode jogar em casa, o mesmo tipo de esquema que você arma para jogar fora.
Sim.
Em casa, a gente tem que agredir o adversário, tem que partir para o abafa. E o Ceará
mas
não
está sabendo fazer isso. Em 2009, o Ceará não jogava no 3-5-2, dentro e fora de casa, Deus? O Ceará, no Campeonato Brasileiro... Na estreia da Série A, o Ceará só jogava no terceiro. Naquela melhor fase do Ceará, naquelas sete primeiras rodadas que o Ceará ganhou de Cruzeiro, ganhou de Palmeiras, ganhou do Avaí, o Ceará jogava em casa no 3-5-2 e mandava ver pra cima deles.
Cara, mas é diferente, sabe por quê? Primeira coisa, a gente jogava no Castelão. Outro tipo de campo, você arma o time de outra forma.
Tinha um boiadeiro voando em campo, né?
Ele tava voando em campo, não. Mas ele tava mais ou menos. Era um jogador.
Tinha o Misael Arisco.
Mas eu tava numa fase. Bom, o time todo tava em.
Misael me lembrou daquela jornada. Nomes de expressão.
O furacão da Copa já existe.
Não, me lembrou Tosca. Me lembrou Thiaguinho. Me lembrou Catinha.
Catinha realmente é ótima lembrança. Agora esses outros se falam. Não, cara, que é diferente. Porque
lembrou naquele... Jairo Lenze, Catatal.
Catatal era bom.
Jairo Camanducaia.
Muito bem, mano. Você tem uma lembrança boa pra atacantes ariscos. Não, cara, eu acho o seguinte: essa comparação que tu fez aí é um pouco de. É assim. uma comparação maluca, né? Pode ser assim.
Pô, cara, obrigado aí. Falar em observação maluca, eu queria mandar um abraço pro teu sogro, o senhor Erivan, que é, eu acho, talvez o outro ouvinte que a gente tem.
Além do Bruno e das nossas esposas.
Pô, eu adorei, ele disse que a gente diz o óbvio aqui. Eu concordo com ele,
viu? É feijão com arroz. A gente tem que dizer o óbvio. Concordo.
Eu não vou querer ser polêmico, não, pra dar onde, sei lá, daqueles cronistas sensacionalistas. Eu vou jogar aqui no como é que se diz?
No feijãozinho com arroz.
Feijão com arroz, normal. Abraço, senhor Ivan.
Senhor Ivan, felicíssimo com a campanha do Sampaio Corrêa. Pena para ele, né, que o Sampaio Corrêa sempre faz isso quando chega nos mata-mata, ele pega com a águia.
Mas vamos agilizar aqui, porque a gente tem um tempo, o patrocinador está pedindo aqui que a gente obedeça o horário.
Seja mais conciso, né?
Isso.
Pois é, a gente fez uma partida muito boa lá contra o América Mineiro. Né? É aquela coisa, essa comparação que tu fez aí de 2009, acho que não cabe. Por quê? Porque a gente tinha um time muito acertadinho naquela época, tinha acabado de subir.
Sim.
Era muito unido o time. Tinha aquela história do trio de ferro, que realmente eles dominavam o meio campo, não deixavam o adversário jogar, você quase levava gol. A gente tinha uma defesa muito boa, entrosada. Quer dizer, não dá pra comparar agora, não, né? Esse time tá se acertando ainda, o PC tá tentando achar ali a formação ideal e não consegue. Porque não tem peças, a verdade é essa. A gente não tem, né, assim, um elenco que ele possa dispor para poder fazer isso. E outra coisa, cara, jogar no Castelão é diferente de jogar no PV. Por mais que a gente... não, essa besteira, isso aí...
Campo maior, né?
É, superstição, porque não gosta do PV e tudo. Mas o campo é diferente.
Rapaz,
é caldeirão, você tem que armar um time.
Na verdade, eu sabia que a dimensão do gramado não é... Não,
mas
é...
eu acho que isso é além. Já me falaram isso aí, mas não acredito, não.
Tu quer medir?
Eu acho que é além do urbano.
Não, mas é o seguinte, onde tem nos registros na internet da descrição de cada gramado, eu também me surpreendi. Eu acho o gramado do Castelão muito maior, você vê um espaço entre a linha lateral e a grande área.
Ninguém
acho...
sabe como é que vai ficar agora, depois da reforma, né? Porque vão avançar que uma cara inferior do Castelão vai ficar muito próximo ao campo também.
Não, mas aí eles têm que obedecer os critérios FIFA, né, de Copa do Mundo. Mas enfim, me falaram, eu vi depois, eu fui conferir na internet. Realmente a mesma metragem. Eu não entendo aqui.
Não, diziam que o PV era maior. A história que me contaram, não, o campo do PV é porque é ilusão de ótica, porque a arquibancada é próxima, mas é maior. Eu nunca acreditei nisso, né? Mas teve alguém que foi lá medir.
Pois é. Mas bom, vamos lá.
Aí a gente fez essa partida aí, se redimiu da derrota contra o Vitória. Conseguimos,
com toda certeza.
Já estava, né, inclusive, Emanuel puto, porque sofremos um empate no único cochilo ali do meu campo e da zaga. Eles cobraram uma falta rápida, fizeram o gol lá. Eu, porra, um jogo desse que a gente jogou tão bem, perdeu tanto gol, vai deixar de ganhar, né?
Isso é verdade.
O empate foi aos 35, mais ou menos, no segundo tempo. Mas graças a Deus, até com a ajuda do goleiro, que saiu mal lá naquele segundo gol, a gente conseguiu fazer o segundo e depois com o Magno, né? Aquele jogador que a gente comentou aqui. Entrou bem e tal, um jogador até arisco. Você falou
aí.
Jogadores ariscos, esse Magno aí também. Eu gostei, não é um jogador assim, craque, que a gente achou, descobriu, não. Mas é um jogador que pode ser bastante útil,
claro,
ainda na
se ele entrar no ritmo bom, né? Pois pode ser que ele.
Ele parece que tem uma ginga bonita e tal.
Você achou?
Futebolisticamente falando, ele vai pra cima, é um jogador vertical.
Você achou ele pintoso, foi?
Não, essa história de pinta aí fica a seu critério. Mas, enfim, ele conseguiu também fazer o terceiro gol ali no apagar das luzes, e a gente se redimiu completamente da derrota em casa
pro Vitória.
Fizemos o mesmo placar contra o América, que era um concorrente. É um concorrente direto.
E descontamos aquela derrota dentro de casa,
né?
Foi 2-1, a gente ganhou agora de 3, descontamos com juros e monetária.
Já é verdade, mano.
Ceará e Guaratinguetá. Até rima. O que é que há?
Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu soube que o Fernando Henrique, sem ser o Cardoso, mas o nosso goleiro, não ia poder jogar por conta da suspensão do cartão amarelo, eu disse, se jogar o Adilson, a gente vai levar um ou dois gols. Pelo menos, né?
Ai, não deu
outra, né, cara? O Ceará fez um gol ali, tirado a fórceps, aquele gol da gente ali, numa
bobeada.
Retirado a fórceps, que nem aqueles bebês quando vão nascer, tem dificuldade. Pois é, a gente jogando mal o primeiro tempo, a torcida, aquela história que eu falei, da exigência exacerbada, os torcedores chatos. Rapaz, o cara que tem dinheiro para pagar R$40 num jogo, é o cara de classe média alta, que ali já de um senhor de idade, uma pessoa mais madura, que não tem paciência para muita coisa, é aquele velho reclamão, aquele torcedor chato mesmo. Rapaz, coitado do...
Del, quem tem dinheiro, um pouquinho de dinheiro pra dar R$40 é chato, é isso? Mas me explica aí, explica lá. Eu não tô entendendo. Não,
cara, porque o torcedor, o povão mesmo assim, é o cara que ele tá feliz só em estar em campo, ele não reclama bastante não, ele tá mais é pra apoiar, pra gritar pelo time, sabe, é um cara mais jovem. O jovem não tem dinheiro, então... Ele não consegue pagar um ingresso de R$40.
Não, claro, eu não sou a
favor. Eu acho isso aí, é claro que, né, é assim, o geral.
Essa sua pesquisa socioeconômica aí, não sei se tem base empírica. E não sei se está
funcionando. É senso comum.
Tudo bem, mas eu concordo contigo no sentido de que está caro o ingresso. O Ceará não está com essa bola toda para estar cobrando. O Ceará podia, o Evandro podia fazer uma campanha de incentivo.
Rapaz, a gente era para estar cobrando, mano, era R$10 o ingresso, 20 no máximo. Para a gente lotar os estádios, fazer aquilo virar um verdadeiro caldeirão, que o PV era para ser, era caldeirão para a gente, era para ser utilizado a nosso favor. A diretoria do Ceará está conseguindo fazer que o PV fique um campo neutro. Só com o torcedor velho, que tem dinheiro para pagar R$40 no ingresso, é o cara que já está com a vida ganha, cara. Não é o jovem de 15, 16 anos, não. E ainda esconde meia, né? Teve uma polêmica das meias no jogo contra o Vitória.
Ele assinou aí um TAC aí, né?
Pois é, um TAC até ilegal, né? Porque a lei não prevê.
Limitação, né? Limitar um direito.
Justamente.
Né? Sim, mas vamos seguindo.
Não, aí. Eu quis dizer Ceará isso aí, porque os torcedores chatos que foram aquele jogo ali começaram a pegar no pé do Bruninho, não sabe ler. Tudo bem, os 15 minutos que ele passou em campo, ele realmente estava jogando mal. Ele errou uns 2 ou 3 passos, estava meio desligado no jogo. Mas, meu amigo, o cara tem uma importância tática no time. Sabe? Você tinha que... Os últimos 3 jogos...
É tudo
que
tá dizendo aí, viu?
Manoel, é um cara que, olha, ele não é brilhante e tudo, a gente até falou sobre isso, mas ele exerce uma função tática super importante no Ceará. De quê? Compor a subida dos laterais, marcar...
Ele exerce essa função, ninguém sabe se é contento. O problema dele é o seguinte...
A marcação dele é muito boa, ele é um carrapato. Ele não tem a categoria para armar jogada como o pessoal acha que ataca com a camisa número 10, tem que ser o Pelé. Não é assim.
Agora é o seguinte, o problema do Ceará nessa posição aí, é porque só tem ele. Depois da saída do Rogerinho, não tem, meu irmão.
Exatamente. É ele que saiu para entrar o Eusébio.
Pois é.
Imagina aí.
Não, não tem o que se discutir. É ou contrata, ou fica com esse e vamos até o final do campeonato com ele.
Ele entrou bem, se ajustou ao time.
E já
não é um jogador craque, mas é um jogador que exerce uma função essencial pro time.
Pronto. Do Ceará. E se só tem ele,
mas
tem
que botar para jogar. Os torcedores enchendo o saco, o cara erra 2 passos, o cara fica vaiando, o cara ia pegar na bola aí. Resultado, o PC, que até para preservar, o cara tirou ele, né? E aí, o Ceará melhorou ainda um pouquinho, porque o Eusébio, que é ruim, mas entrou com muita vontade, ainda melhorou um pouco ali. O Guaratinguetá, que tinha dado tinha feito 2 ataques perigosos, também não fez mais nada, e a gente começou a pressionar um pouco mais. Mas
nós dominamos o segundo tempo.
Não,
eu achei.
No primeiro tempo ali, não teve nada demais.
Como eu já disse, no primeiro tempo eu não assisti.
Pois é, a gente não tava conseguindo, sentiu muito a falta do Itamar. Que o Itamar estava jogando bem, dando trabalho ali para o zagueiro. O Robert não entrou bem. E assim, o Mota estava meio que ali isolado, ele não tinha com quem trabalhar, né? Ele estava se dando muito bem com o Itamar, com o Robert, ele não estava se entendendo. O fato é que o primeiro tempo foi muito ruim, né? No segundo tempo a gente também não estava jogando essas coisas, mas começou a criar mais porque entrou o Apodi e deu uma opção ali pela lateral, né? Ele com aquela velocidade
e dele. O passe do gol foi dele.
Viu? Pois é, uma falha do zagueiro lá aos 25, 24 minutos. Será bem assim, na hora, porque senão ia partir pro desespero se não tivesse feito um gol até 30. Então a gente achou um gol ali, realmente. 1-0 é igual, não por saldo de gol, mas o que a gente quer pontuar para chegar ali perto do G4. Ia fazer o mesmo efeito, 1-0 estava bom demais. Mas aí, cara, começou, o time recua naturalmente, e começou o Guaratinguetá a querer começar a gostar do jogo. Entrou lá uns jogadores ali, começaram aquele jogador que já foi do São Paulo, como é o nome dele? Entrou lá no Guaratinguetá também, deu uma qualidade assim de passe para eles e começaram a jogar bola na área. Até que teve uma falta e eu pensei aqui comigo, rapaz, pronto, tá aí, é a hora que o Adilson vai entregar o jogo.
Tu pensou isso mesmo,
bicho? Cara, eu te juro como eu pensei.
Tu é um pensador, viu?
Eu sou um pensador, um cavaleiro do apocalipse, mas é verdade, porque a gente sabe, né? Um ex-goleiro em atividade, cara.
Rapaz, vou te dizer.
Nunca era pra estar nem no
elenco. Eu assisti esse jogo no bar do Mandacaru aqui, eu, Leonel, minha esposa Renata e Conrado. Rapaz, quando a bola entrou, não consegui, eu não acreditei. E o pior é o seguinte, ele voltou.
O cara chutou, bicho.
Não, ele voltou.
Quase bate na trave, assim.
Não, ele voltou, e se você prestar atenção, ele voltou a a tempo de conseguir tocar na bola, só que ele
chegou. Ele se esticou
ele,
todo,
ele, mas ele se esticou, pra... ele chegou. Déo, o seguinte, eu quero dizer que a bola não encobriu assim de uma forma que ele...
Rapaz, foi uma cagada do cara que chutou com...
Isso aí não foi nem tão ridículo.
Ele conseguiu voltar
pra te dizer o seguinte, não, o do gol foi pior.
Foi.
Não, o Jadilson, ele tava adiantado, ele pensou que o cara ia cruzar. Ele ainda voltou, ele conseguiu chegar na linha da bola e furou o soco, bicho. A mãozada que ele deu na bola...
Não, pô, ele tentou espalmar pro escanteio.
Mas exatamente, né? Quer dizer o seguinte, ele não consegui, se ele tivesse se adiantado e tentasse voltar aí... Ah, foi aquele que o cara colocou a bola lá no cantinho, não tinha condição. Aí, irmão, ele chegou à altura da bola e ainda furou. Ele errou em estar adiantado, mal posicionado, e ainda errou em ter conseguido voltar e não conseguir acertar a bola. Eu falei isso, eu estava com essas pessoas que eu falei, e na hora do gol eu falei, acabou a carreira do Adilson, aí.
Não, a carreira do Adilson já tinha acabado há muito tempo, mano.
Olha aí. Não, eu acho que acabou ali agora.
Não,
eu falei no podcast.
O Ceará insistiu com esse cara
na linha. Eu acho que o Adilson já tem que arranjar, já que querem tão bem o Adilson, arranja uma função
administrativa. Ah, você tem que parar com isso também, né? Porque o jogador jogou no Ceará e teve um...
Ah, ele tem uma afinidade com o
corpo. Sim, por isso que ele entrega. Todo jogador já entrega petróleo aí, já entrega Sérgio Alves. Daqui a pouco todo jogador que acaba de jogar no Ceará vai ser empregado.
Déo, o cara, eu tô dizendo o seguinte, se o presidente...
Meu amigo, encerra o contrato desse cara e diga tchau, obrigado pelo seu serviço no passado distante e vai embora.
Não,
vai pra Déo, pra fazer. Calma, rapaz, será na casa de caridade, mano, tem que acabar isso, com isso.
Déo, não seja tão radical, não. Se o cara tem que se aprestar pro Ceará, se tem uma função aqui, o cara pode exercer, que coloque, pô.
Tem qual função ele vai exercer? Se ele é um ruim, como é que ele vai ensinar o outro goleiro lá aqui? Os próximos goleiros do Ceará, ele vai...
Pois bem, só sei que com essa derrota aí, o Ceará já somou...
Foi derrota, foi um empate.
Foi uma derrota. Perdeu 2 pontos.
É. Ah, se somar. A gente caiu, né? Na verdade, a gente fez 1 ponto e continuou na 10ª posição. Que a bosta do CRB resolveu perder também para o América Mineiro. A gente tava em 9º, né? É. Aí o América Mineiro acabou passando da gente.
Será que tá 7 pontos, né, da zona de classificação, a 12 da zona de rebaixamento.
Não, da zona de rebaixamento.
Não, mas é bom a gente deixar
disso,
não. Não, né? Calma, Deus. Não vamos, rapaz.
Se a gente tivesse ganho, a gente era hoje o 8º lugar do campeonato.
É verdade. Não, a questão é nem digo a posição. O Ceará, se tivesse ganho hoje, o Ceará estava 4 pontos.
Não, a gente era o 9º lugar.
Mas a gente estava 4. O que mais importa não é nem a posição, Deus, no meu modo de
porque
ver.
Porque a gente só tem 8 e 9
pontos. É o que, cara? É tá diminuído. O Ceará estava a 6 pontos, né? Agora está a 7.
Exatamente.
Podia estar a 4.
Podia estar a 4.
Rapaz, isso é inadmissível.
O Goiás, inclusive, é um time que está em ascensão aí. Pois no próximo adversário.
Próximo adversário, será que tem que abrir
o olho. Sinceramente, a gente está jogando bem fora, mas esse jogo aí, eu não sei se eu vou assistir. Eu estou com tanta raiva ainda das
oportunidades. Isso,
vamos ver o que é que vai dar. Terça-feira,
rapaz, já, se tu não assistir, maluco, né, se tu não assistir.
Ninguém tem tempo de treinamento. É só jogo em cima
de jogo. O jogo será às 21 horas e 50 minutos, né?
Exatamente.
Vai ter transmissão, Deus?
Eu assisto, não, sim, não. Porque eu tenho PFC, tu não tem não, né?
Não, mas eu tenho Sport TV, será que vai passar?
Não sei, cara, não sei. 21h50 normalmente é
eu acho que
terça,
vai.
Né?
Terça-feira.
Será de jogo, né? Mas é terça, então não dá pra saber não.
Rapaz, tem que
ver na programação aí deles. E
vai ser rodada cheia, é rodada cheia, né?
É.
Ah, cara, bacana, rodada cheia.
Rodada cheia, bom que a gente já sabe.
Já sabe onde é que vai amarrar o burro da gente.
E depois desse jogo do Goiás, Emanuel, a gente tem aí os próximos 3 jogos. Esse do Goiás, depois na sexta já, no 7 de setembro. Esse é um jogo pra lotar, né? Um feriado, 19h30 no PV. Ceará e Guarani, o Guarani também vem crescendo. E depois a gente sai pra jogar com o ABC, esse que é um jogo plenamente vencível, né? A gente sempre se dá bem com o ABC. Já na terça, dia 11, você pode ver, jogo em cima de jogo, cara, que coisa maluca. Faz um campeonato de pontos corridos pra ter 3 jogos por semana, isso é um absurdo, eu acho. Tem tempo de treinar, não tem tempo de fazer nada, não.
É isso aí, mas eu acho bom, eu gosto.
Quais as tuas perspectivas desses 3 jogos?
Rapaz,
acho que a gente ainda vai dar alguma coisa. Sinceramente, ainda confio que o Ceará possa subir esse ano, mano. Eu tô quase fazendo a toalha.
Não, eu confio. Eu até comecei o campeonato, assim, até nos podcasts que a gente fez anteriores, eu achava que o Ceará ia se manter ali no meio da tabela mesmo, como tá se mantendo, na verdade, que eu disse. Eu não sou aqueles caras que ficam dizendo, olha como eu falei. Não, como eu disse, ele tá se mantendo ali na zona intermediária. Mas, Déo, cara, eu vejo o Ceará com potencial para subir, bicho. Agora precisa, como tu disse, que os astros se alinhem aí, que, alguma, que as coisas aconteçam. Coisa,
parece que essa diretoria do Ceará pare de querer enfiar sócio-torcedor na goela da torcida. Não é todo mundo que pode fazer sócio-torcedor. E você não conquista o torcedor para ser sócio dessa forma, não. Colocando preço abusivo nos estádios, não. Ele tem que trazer a torcida para o lado do clube. Essa medida é totalmente antipática. Eu não sei
Sim.
quem é que está dando palpite errado para o Evandro aí, mas é, rapaz, é um erro. O cara fica mantendo-se no erro. Você já viu para provar, para mais ver que isso não dá certo. Cobrar ingresso desse valor.
É.
Né? Não aumenta o número de sócios. E deixa o time lá com torcida de campeonato cearense para ver o jogo da Série B, precisando da torcida lá do lado para fazer caldeirão daquele PV, para ver se a gente consegue chegar junto ali e tentar essa vaga.
Pois
então,
é,
mas o Ceará vai ter que trazer a torcida para o lado do Ceará para ver se a gente consegue dar essa arrancada que é necessária aí no final.
Pois é, então assim, cara, eu concordo contigo, viu?
Tá sendo bem que eu fico só... Se tu não concordasse com um óbvio desse...
É, concordo contigo, acho que tu falas da boca de um anjo.
Mas,
não,
bicho,
não, eu não, mas eu gostaria de terminar o que sim, eu estava tentando, porque, como diz os nossos ouvintes mais assíduos, né? A palavra fica pouco franqueada para mim, mas assim, eu vou te dizer, Del, que com relação às. Sabia perguntar suas perspectivas da. Só recapitulando aqui.
As três próximas partidas, que tu acha que a gente faz pelo menos 6 pontos aqui?
Rapaz, eu acredito que sim. Eu tô torcendo que sim, e acho que é plenamente possível. O Ceará, por mais que o Goiás esteja bem, o Ceará vai jogar num campo como...
Que ele gosta de jogar.
Ele gosta de jogar, tipo Castelão. Eu acredito que o Ceará também tem um bom retrospecto contra o Goiás.
Não sei o retrospecto
tem,
bom esse.
Tem, sim. Pode analisar aí. Rapaz, não, senhor.
Não, tu tá confundindo aí.
Olha, de 24 partidas que o Ceará fez...
Depois eu vou buscar essa estatística pra tu ver que tu tá...
O Ceará ganhou 12, empatou 11, bicho.
Tá inventando, porra.
Não, então assim, eu acredito um bom resultado do Ceará lá no, contra o Serra Dourada, lá no Serra Dourada. Acredito, o Ceará acredita, não, o Ceará vai ter que vencer o Guarani, tem que vencer o Guarani.
Não, se o Ceará quiser alguma coisa nesse campeonato, ele tem que ganhar pelo menos 6 pontos nesses 3 jogos aí.
Exatamente.
Um jogo fora.
Eu acredito, cara, que isso vai
esse
acontecer.
Jogo do Goiás, o ideal é o Ceará não perder. Porque é vindo do Goiás também.
Subir,
se parar,
claro, claro.
E a gente faz aquele pontinho ali pra vir fazer ponto nos próximos jogos, né?
É isso, Del.
Cara, acho que muito vamos... bom esse papo aqui. Hoje a gente tá meio que com um tempo curto aqui, porque tua esposa tá te esperando ali. A Renata já tá sem paciência. Mas, cara, eu queria terminar falando. Primeiro que você viu aí que a gente iniciou o nosso podcast com um som muito bom, né? Claro, uma escolha minha, né? De Rolling Stones. Eu sei que você gosta de rock and roll como eu, mas assim, tuas escolhas de música não estão sendo boas. Então eu tenho que compensar, né?
Não, essa agora. Tu tava com um gosto meio duvidoso, assim. Eu fiquei preocupado de estarem achando que não era o podcast do Vozão, né? Era outro podcast aí. Mas enfim, eu espero que
eu... E eu vou terminar, Manuel, com um sonsaço aqui também do rock dos anos 90, da época grunge, que tu gosta.
Ah, bacana.
Pois é.
Quem é? Nirvana,
Pearl Jam. E, cara, pra terminar mesmo, a gente tá aqui nas vésperas das comemorações dos 400 anos aqui de São Luís, tá, onde a gente mora.
É verdade.
O que tu tá acompanhando sobre isso aí, cara? Tu...
Rapaz, tem que acompanhar alguma coisa sobre isso.
Festa.
Ah,
o show só andou aí no
não,
show.
Não, não, eu fui. Rapaz, vai ter um mês aqui de festa.
Gilberto
de graça,
Gil, Caetano Cal, quem foi?
Gilberto Gil, e ontem foi Gilberto Gil e Tribo de Já, né?
Quantos anos tem Fortaleza, hein?
200 e alguma coisa.
É mesmo.
É,
a gente tá defasado,
que
né?
Isso
cara?
É.
400 anos aqui, são as primeiras cidades fundadas aqui no Brasil. E realmente tem muita história
São
aqui.
São Luís, né, foi a primeira cidade, aliás, é a primeira, não sei se única, acredito que não.
Fundada por franceses.
Por franceses, aí depois os holandeses
vieram
e buscaram o seu espaço aqui na capital, e depois os portugueses assumiram, né, o comando.
Inclusive, né? O nome das avenidas aqui é tudo assim, avenida dos holandeses, dos franceses, dos portugueses, dos africanos. Interessante, cara. Nós estamos vivendo esses 400 anos e próxima semana...
Vai ter show do Roberto Carlos, o rei, né?
Roberto Cláudio, próximo prefeito de Fortaleza? Vixe,
não, do Roberto Carlos. Roberto Carlos, dizem que ele vem de Bermuda fazer o show.
Por que isso? Entendi.
Pra mostrar a perna e tal.
sacanagem. Rapaz, mano, é, pelo amor de Deus. É um, o meu amigo, logo essa semana aí de Paralimpíadas, rapaz, você não devia fazer essas
coisas. É verdade, eu peço perdão.
Roberto Carlos, você está disputando as Paralimpíadas?
Ah,
Deus, a gente é pobre, mas a gente se diverte. É isso, Emanuel. Então, mais uma vez agradecendo a tua presença aqui.
Não, mas estudos, eu agradeço, eu que agradeço, é uma honra.
Vamos esperar que o Ceará aí dê arrancada assim, de 12 jogos,
rapaz,
e vitórias seguidas.
E no nosso próximo podcast, né, o Ceará já vai ter jogado duas
mais partidas. Mais três jogos?
Não, duas.
Mais duas?
É,
terça e sexta. É verdade. É, a gente vai ter pano na manga aí para comentar mais aí a evolução ou não do Ceará.
É isso aí.
Pois tá bom, vamos curtir assim uma última música aqui para encerrar o podcast de hoje. A gente se encontra com a galera alvinegra mais uma vez na semana que vem. Não é isso, Emanuel?
É isso aí, um abraço a toda a nação alvinegra e até a próxima.
Valeu. But wow, you were sitting